Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente Dieter F. Uthoff, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta tarde à quinta e última sessão da 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação aos membros da Igreja, amigos em todos os lugares que participam desta conferência por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. A música desta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Linda Margaret e Bonnie Goodlove. É um órgão. O coro abrirá esta reunião cantando On This Day of Joy and Gladness, nesse dia de contentamento e alegria. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder W. Craig Zwick, dos 70. Depois o coro cantará Vinde a Cristo.
Our Father in heaven,
nosso Pai Celestial,
we combine in our expression of
nos unimos para expressar nosso amor e nos unimos em fé neste dia, em nosso amor por Ti e por Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai Santo, por este privilégio de estarmos aqui hoje para sermos ensinados por profetas videntes e reveladores vivos. Que sejamos ouvintes atentos e que uma porção de Teu Espírito se derrame sobre nós, nos lares em todo o mundo, em capelas e aqui no centro de conferências. Que o Espírito Santo possa penetrar em mentes e corações, trazendo-nos o desejo de praticar atos de bondade e amor. Ao nos aproximarmos desta época em que somos especialmente gratos por seu sacrifício expiatório, quando nossos testemunhos são fortalecidos e nossa fé é aumentada, que nós possamos pensar nos atos de bondade e que possamos ser elevados em espírito e em desejo. Agradecemos, Pai, por manter a vida de presidente Thomas Spencer Monson, pelo amor, compaixão, claridade e bondade que ele tem. Somos gratos por seu puro exemplo e seu puro coração. Que Teu Espírito esteja conosco agora, em música e em mensagem. Que corações sejam mudados e fortalecidos. É nossa humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder L. Tom Perry e o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos. Eles serão seguidos pelo Elder O. Vincent Halleck, dos 70.
I have a very good friend.
Tenho um grande amigo que me envia uma gravata nova para usar na sessão em que vou falar em cada conferência geral. Ele tem bom gosto, vocês não acham? Meu jovem amigo tem alguns desafios difíceis que o limitam em alguns aspectos, mas de outras maneiras ele é extraordinário. Por exemplo, seu destemor como missionário se compara ao dos filhos de Mosias. Creio que isso acontece porque a simplicidade de sua crença a torna incrivelmente firme. Creio que na mente do Scott é inimaginável que alguém não seja membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que nem todos tenham lido o Livro de Mórmon e tenham um testemunho de sua veracidade. Quero contar-lhes algo que aconteceu com o Scott quando ele estava fazendo sozinho seu primeiro voo de avião para visitar seu irmão. Um vizinho que estava sentado perto dele ouviu a conversa do Scott com a pessoa sentada ao lado dele. Olá, meu nome é Scott. Qual é o seu nome? A pessoa a seu lado lhe disse o nome. O que você faz? Sou um engenheiro. Que bom! Onde você mora? Em Las Vegas. Temos um templo ali. Sabe onde fica o templo mórmon? Sei. É um belo edifício. Você é mórmon? Não. Ora, devia ser. É uma ótima religião. Você já leu o Livro de Mórmon? Não. Bom, devia ler. É um livro excelente. Concordo plenamente com o Scott. O Livro de Mórmon é um livro excelente. As palavras do profeta Joseph Smith citadas na página introdutória do Livro de Mórmon sempre me tocaram. Eu disse aos irmãos que o Livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Este ano, em nossas classes da escola dominical, estamos estudando o Livro de Mórmon. À medida que nos prepararmos e participarmos das aulas, talvez sejamos motivados a seguir o corajoso exemplo do Scott e compartilhar nosso apreço por esse livro especial de Escrituras com as pessoas que não são membros da Igreja. Um tema dominante do Livro de Mórmon foi expresso no versículo final do primeiro capítulo de 1 Nefe. Nefe escreveu: e eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Gostaria de falar sobre como o Livro de Mórmon, que é uma terna misericórdia do Senhor preservada para estes últimos dias, nos liberta, ensinando-nos de modo puro e mais correto a doutrina de Cristo. Muitas histórias do Livro de Mórmon falam de libertação. A partida de Leí para o deserto com sua família fala de como eles foram salvos da destruição de Jerusalém. A história dos Jareditas é uma história de libertação, tal como a história dos Molequitas. Alma, o filho, foi libertado do pecado. Os jovens guerreiros de Elamã foram preservados na batalha. Nefe e Leí foram libertados da prisão. O tema da libertação é bem evidente em todo o Livro de Mórmon. Há duas histórias no Livro de Mórmon que são muito semelhantes e ensinam uma importante lição. A primeira está no Livro de Mosias, começando pelo capítulo 20. Lemos ali a respeito do rei Lime, que morava na terra de Nefe. Os lamanitas travaram guerra contra o povo de Lime. O desfecho da guerra foi que os lamanitas permitiram que o rei Lime governasse seu povo, mas eles seriam escravos deles. Foi uma paz muito tensa. Quando o povo de Limi se fartou dos maus tratos impostos pelos lamanitas, convenceram o rei a guerrear contra eles. Por 3 vezes foram derrotados. Pesados fardos lhes foram impostos. Por fim, eles se humilharam e clamaram vigorosamente ao Senhor, pedindo que os libertasse. No versículo 15 do capítulo 21, lemos a resposta do Senhor. E o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir-lhes as lamentações por causa de suas iniquidades. Não obstante, o Senhor ouviu-lhes os lamentos e começou a abrandar o coração dos lamanitas, de modo que principiaram a aliviar-lhes a carga. Contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. Logo em seguida, chegou Amon com um pequeno grupo de homens de Zaraela, e juntamente com Gideão, um dos líderes do povo de Limi, elaboraram um plano que foi bem sucedido e fugiram dos maus tratos impostos pelos lamanitas. O Senhor foi vagaroso em ouvir o clamor deles. Por quê? Por causa de suas iniquidades. A segunda história é semelhante em muitos aspectos, mas também é diferente. O relato se encontra em Mosias 24. Alma e seu povo tinham se estabelecido na terra de Elã, quando um exército dos lamanitas chegou às fronteiras daquela terra. Eles se reuniram e elaboraram uma solução pacífica. Logo, os líderes dos lamanitas começaram a impor sua vontade sobre o povo de Alma e a colocar pesados fardos sobre eles. No versículo 13, lemos: e aconteceu que a voz do Senhor lhes falou em suas aflições, dizendo: levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo. E farei um convênio com o meu povo e libertá-lo-ei do cativeiro. O povo de Alma foi libertado das mãos dos lamanitas e trilharam em segurança o caminho de volta para junto do povo de Zaraela. Qual era a diferença entre o povo de Alma e o povo do rei Limi? Obviamente, havia várias diferenças. O povo de Alma era pacífico e mais justo. Eles já tinham sido batizados e feito um convênio com o Senhor. Eles se humilharam perante o Senhor, mesmo antes de suas tribulações começarem. Todas essas diferenças fizeram com que fosse adequado e justo que o Senhor os livrasse rapidamente, de maneira milagrosa, da mão dos que os mantinham em cativeiro. Essas escrituras ensinam sobre o poder de libertação do Senhor. As profecias que predizem a vida e a missão de Jesus Cristo prometem-nos a libertação que Ele proverá, sua expiação e ressurreição proporcionam a todos nós um escape da morte física e, se nos arrependermos, um escape da morte espiritual, trazendo consigo as bênçãos da vida eterna. As promessas de expiação e da ressurreição, as promessas do livramento da morte física e espiritual, foram declaradas por Deus a Moisés quando ele disse: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Em contraste com as crenças lindamente descritas para nós nas Sagradas Escrituras, encontramos as forças de oposição do secularismo que se empenham em questionar as crenças de longa data nos Escritos Sagrados. Escritos esses que nos orientam ao longo de muitos séculos na definição de padrões e valores eternos para a nossa conduta na vida. Declaram que os ensinamentos da Bíblia são falsos e que os ensinamentos do Mestre estão ultrapassados. Erguem a voz dizendo que todo homem deve ter a liberdade de definir seus próprios padrões. Procuram alterar os direitos daqueles que creem, contrariando o que é ensinado nas Escrituras e nas palavras dos profetas. Que bênção é ter o relato da missão de nosso Senhor e Salvador registrado no livro de Mórmon para acrescentar uma segunda testemunha à doutrina declarada na Bíblia. Por que é importante que o mundo tenha tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon? Creio que a resposta se encontra no capítulo 13 de 1 Nefe. Nefe escreveu, e falou-me o anjo, dizendo, estes últimos registros que viste entre os gentios, que é o livro de Mórmon, confirmarão a verdade dos primeiros, que é a Bíblia, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas. E mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a Ele, pois do contrário não poderão ser salvos. Nem a Bíblia nem o livro de Mórmon são suficientes por si mesmos e isoladamente. Ambos são necessários para que ensinemos e aprendamos a doutrina plena e completa de Cristo. A necessidade do outro não diminui a importância de nenhum dos livros. Tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon são necessários para a nossa salvação e exaltação. Como o presidente Ezra Taft Benson ensinou de modo tão vigoroso, quando usados em conjunto, a Bíblia e o livro de Mórmon confundem as doutrinas falsas. Quero encerrar citando duas histórias, uma do Velho Testamento e outra do Livro de Mórmon, para mostrar como os livros funcionam harmoniosamente juntos. A história de Abraão começa com sua libertação dos caldeus idólatras. Ele e a esposa Sara foram posteriormente libertados de sua tristeza, sendo-lhes prometido que, por meio de sua posteridade, todas as nações da terra seriam abençoadas. O Velho Testamento contém o relato de quando Abraão levou consigo Ló, seu sobrinho, e saiu com ele do Egito. Sendo-lhe oferecida a primeira escolha da terra, Ló escolheu a campina do Jordão e armou sua tenda de frente para Sodoma, uma cidade de grande iniquidade. A maioria dos problemas que Ló enfrentaria mais tarde na vida, e houve vários, teve início em sua decisão de posicionar a porta de sua tenda de frente para Sodoma. Abraão, o pai dos fiéis, teve uma vida diferente. Com certeza houve muitas dificuldades, mas sua vida foi abençoada. Não sei para que lado se voltava a porta da tenda de Abraão, mas há um forte indício no último versículo do capítulo 13 de Gênesis, onde lemos, e Abraão, ou Abraão, mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Embora eu não saiba a resposta, pessoalmente acredito que a porta da tenda de Abraão se voltava para o altar que ele construiu para o Senhor. Como cheguei a essa conclusão? É porque conheço a história do livro de Mórmon sobre as instruções do rei Benjamim para o seu povo, quando eles se reuniram para ouvir seu discurso final. O rei Benjamim os instruiu a posicionar a porta de suas tendas de frente para o templo. Podemos ser libertados dos caminhos do mal e da iniquidade, voltando-nos para os ensinamentos das Sagradas Escrituras. O Salvador é o grande libertador, pois Ele nos livra da morte e do pecado. Eu declaro que Jesus é o Cristo, e podemos achegar-nos a Ele, lendo o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Os primeiros testamentos de Jesus Cristo são o Velho e o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia. Novamente, vamos lembrar como meu amigo Scott descreveu o livro de Mórmon. É um livro excelente. Testifico a vocês que grande parte da excelência do livro de Mórmon advém da harmonia que ele tem com a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos e irmãs, de acordo com as Escrituras, a Liahona era uma esfera esmeradamente trabalhada que possuía dois ponteiros, um dos quais indicava o caminho que a família do patriarca Leí deveria seguir no deserto. Acho que sei porque Leí ficou tão admirado quando viu pela primeira vez a Liahona, porque lembro minha reação quando vi pela primeira vez um dispositivo GPS funcionando. Na minha mente, tratava-se de um dispositivo moderno, esmeradamente trabalhado. De um modo que nem consigo imaginar, este pequeno dispositivo, bem aqui no meu celular, pode localizar exatamente onde eu me encontro e indicar precisamente como chegar aonde eu quero ir. Tanto para minha mulher Bárbara quanto para mim, o GPS é uma bênção. Para Bárbara, isso significa que ela não precisa me mandar parar e pedir orientações. E para mim, significa que posso ter razão ao dizer não preciso perguntar a ninguém. Sei exatamente para onde estou indo. Ah, irmãos e irmãs, temos à nossa disposição uma ferramenta ainda mais extraordinária do que o melhor GPS. Todos perdem o rumo em algum momento em relação a algumas coisas. É por meio dos sussurros do Espírito Santo que podemos ser conduzidos de volta em segurança para o caminho certo. E é o sacrifício expiatório do Salvador que pode nos levar de volta para casa. Tanto indivíduos quanto sociedades inteiras podem se perder. Vivemos hoje numa época em que grande parte do mundo perdeu o rumo, particularmente em relação aos valores e às prioridades do lar. Há 100 anos, o presidente Joseph F. Smith vinculou a felicidade diretamente à família e nos admoestou a concentrar nossos esforços no lar. Ele disse, não pode haver felicidade genuína longe e distante do lar. Não existe felicidade sem serviço, e não há serviço maior do que aquele que converte o lar em uma instituição divina e que promove e preserva a vida em família. O lar é que precisa ser melhorado. É o nosso lar e a nossa família que precisam ser melhorados neste mundo cada vez mais materialista e secular. Um exemplo espantoso é o crescente descaso em relação ao casamento aqui nos Estados Unidos. No começo deste ano, o jornal New York Times relatou que a porcentagem de crianças nascidas de mulheres solteiras ultrapassou um limiar. Mais da metade dos filhos de mulheres norte-americanas com menos de 30 anos nascem fora do casamento. Também sabemos que entre aqueles que se casam nos Estados Unidos, quase metade dos casais se divorciam. Até aqueles que permanecem casados frequentemente perdem o rumo, deixando que outras coisas interfiram em seu relacionamento familiar. Igualmente preocupante é o sempre crescente vão que separa ricos e pobres e que se interpõe entre aqueles que se esforçam para preservar os valores e os compromissos familiares e aqueles que desistiram de fazê-lo. Estatisticamente, os que têm menos instrução formal e, consequentemente, menor renda, têm menor probabilidade de se casar e de ir à igreja, sendo bem mais provável que se envolvam em crimes e tenham filhos fora dos laços do matrimônio. E essas tendências também são preocupantes em grande parte do restante do mundo. Ao contrário do que muitos pensavam, a prosperidade e a instrução parecem estar ligados a uma maior probabilidade de se ter uma família e valores tradicionais. A dúvida real, é claro, está na causa e no efeito. Será que alguns setores da sociedade têm valores e famílias mais fortes porque são mais instruídos e prósperos? Ou será que eles são mais instruídos e prósperos porque têm valores e famílias fortes? Nesta igreja mundial, sabemos que a última afirmação é a verdadeira. Quando as pessoas assumem os compromissos familiares e religiosos em relação aos princípios do Evangelho, elas começam a progredir espiritualmente e, com frequência, materialmente também. E a sociedade, de modo geral, se fortalece quando as famílias se tornam mais fortes. O comprometimento com a família e com os valores são a causa básica. Quase tudo o mais é efeito. Quando os casais se casam e assumem compromissos um com o outro, sua chance de bem-estar econômico aumenta muito. Quando os filhos nascem dentro dos laços do casamento, tendo tanto um pai quanto uma mãe, suas oportunidades de probabilidade de ter sucesso profissional crescem vertiginosamente. E quando as famílias trabalham e brincam juntas, as vizinhanças e as comunidades florescem. A economia melhora e menos redes de segurança governamentais dispendiosas se fazem necessárias. Portanto, a má notícia é que a dissolução da família está causando uma série de males sociais e econômicos. Mas a boa notícia é que, tal como qualquer causa e efeito, esses males podem ser revertidos se houver uma mudança naquilo que os está causando. As desigualdades são resolvidas pela aplicação prática de princípios e valores corretos. Irmãos e irmãs, a causa mais importante de nossa vida mortal é a nossa família. Se nos dedicarmos a essa causa, melhoraremos todos os outros aspectos de nossa vida e nos tornaremos, como povo e como igreja, um exemplo e um farol para todas as pessoas da Terra. Mas isso não é fácil num mundo em que o coração das pessoas se volta para muitas direções e o planeta inteiro parece estar constantemente se movendo e mudando numa velocidade jamais imaginada. Nada permanece igual por muito tempo. Os estilos, as tendências, a moda, o conceito do que é politicamente correto e até a noção de certo e errado mudam e variam. Como predisse o profeta Isaías, o errado é retratado como certo e o certo como errado. A divisão espiritual fica progressivamente maior à medida que o mal se torna cada vez mais enganador e sutil, atraindo para si as pessoas como um imã maligno, da mesma forma que o Evangelho da verdade e luz atrai os sinceros de coração e as pessoas honradas da terra que procuram as coisas moralmente corretas e boas. Podemos ser relativamente poucos em número, mas como membros desta igreja, podemos reduzir esse vão que separa as pessoas. Conhecemos o poder do serviço centralizado em Cristo que une os filhos de Deus, independentemente de sua condição espiritual ou econômica. Há um ano, a primeira presidência nos convidou a participar de um dia de serviço para comemorar os 75 anos do programa de bem-estar, que ajuda as pessoas a se tornarem mais autossuficientes. Milhões de horas foram doadas por nossos membros no mundo inteiro. A igreja é um porto seguro neste mar tempestuoso, uma âncora nas águas turbulentas da mudança e da divisão, e um farol para aqueles que valorizam e buscam a retidão. O Senhor usa esta igreja como ferramenta para atrair seus filhos no mundo inteiro, para a proteção de seu evangelho. O espírito de Elias, que não tem fronteiras, também é um grande poder nos desígnios do Senhor para o destino eterno de seus filhos. Citando as palavras de Malaquias, o Espírito Santo converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. A igreja é um exemplo na conversão de corações e um catalisador para o bem no mundo. Entre os membros da igreja que se casam no templo e que frequentam regularmente as reuniões dominicais, o índice de divórcio é significativamente menor do que no mundo. E as famílias permanecem mais próximas e têm comunicação mais frequente. A saúde em nossas famílias é melhor e vivemos vários anos a mais do que a média da população. Contribuímos por pessoa com mais recursos financeiros e serviço aos necessitados e temos maior probabilidade de buscar instrução superior. Saliento essas coisas não para nos vangloriar, mas para testificar que a vida é melhor e muito mais feliz quando o coração se volta para a família e quando as famílias vivem na luz do Evangelho de Cristo. Portanto, o que podemos fazer para não nos perder? Em primeiro lugar, sugiro que estabeleçamos prioridades. Que tudo o que fizerem fora do lar esteja sujeito ao que acontece no lar e em harmonia com ele. Lembrem-se do conselho do presidente Harold B. Lee de que o trabalho mais importante será aquele que realizaremos entre as paredes do nosso próprio lar. E o sempre atual conselho do presidente David O. McKay de que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Organizem sua vida pessoal de modo a reservar tempo para a oração e as escrituras e as atividades familiares. Deem a seus filhos responsabilidades no lar, que os ensinem a trabalhar. Ensinem a eles que a aplicação prática do Evangelho vai afastá-los da imundice, da promiscuidade, da violência da internet, da mídia e dos videogames. Eles não se perderão e estarão preparados para lidar com suas responsabilidades quando estas lhes forem impostas. Em segundo lugar, precisamos fazer as coisas na ordem correta. O casamento em primeiro lugar e depois a família. Grande parte do mundo se esqueceu dessa ordem natural das coisas, achando que elas podem mudar ou até serem invertidas. Eliminem todos os seus temores com fé. Confiem no poder de Deus para guiá-los. Para vocês que ainda não se casaram, prestem muita atenção ao escolherem seu companheiro ou sua companheira eterna. Rapazes, lembrem-se de outra coisa que o presidente Joseph F. Smith disse. Permanecer solteiro é algo que a mente superficial aparenta ser desejável, porque carrega consigo um mínimo de responsabilidades. A verdadeira culpa está nos rapazes. A falta de restrições da juventude os afasta da senda do dever e da responsabilidade. Suas irmãs são as vítimas. Elas se casariam, se pudessem, e aceitariam com alegria as responsabilidades da vida familiar. E, para vocês, moças, eu acrescentaria que vocês também não devem perder a visão dessa responsabilidade. Nenhuma carreira pode dar-lhes maior sentimento de realização do que a criação de uma família. Quando tiverem a minha idade, reconhecerão isso ainda mais. Em terceiro lugar, maridos e mulheres, vocês devem ser parceiros iguais em seu casamento. Leiam sempre e procurem compreender a proclamação sobre a família e segui-la. Abstenham-se de todo tipo de injusto domínio. Ninguém é dono do cônjuge ou dos filhos. Deus é o pai de todos nós e deu-nos o privilégio de ter nossa própria família, que anteriormente era apenas dele, para ajudar-nos a tornar-nos mais semelhantes a ele. Como seus filhos, devemos aprender no lar a amar a Deus e a saber que podemos pedir sua ajuda quando precisarmos. Todos casados ou solteiros podem ser felizes e atenciosos em qualquer família que tiverem. E, por fim, usem os recursos familiares da igreja. Ao criar os filhos, a família pode contar com a ajuda da ala. Apoiem e trabalhem em conjunto com os líderes do sacerdócio e das auxiliares, e aproveitem as vantagens dos programas voltados para os jovens e para as famílias da igreja. Lembrem-se de outra frase inspirada do presidente Lee: a igreja é o andaime com o qual edificamos uma família eterna. Se por qualquer motivo vocês, individualmente ou como família, perderam o rumo, então somente precisam aplicar os ensinamentos do Salvador encontrados no capítulo 15 de Lucas para corrigir sua rota. Nesse capítulo, o Salvador narra o esforço de um pastor para procurar sua ovelha desgarrada, o empenho de uma mulher que procurava uma moeda perdida e a calorosa recepção do filho pródigo que retorna ao lar. Por que Jesus ensinou essas parábolas? Ele queria que soubéssemos que nenhum de nós ficará tão perdido a ponto de não poder encontrar o caminho de volta por meio de sua expiação e seus ensinamentos. À medida que vocês e sua família procurarem viver o Evangelho e a doutrina de Cristo, o Espírito Santo vai guiá-los. Vocês terão um GPS espiritual que sempre lhes dirá onde estão e para onde estão indo. Presto testemunho de que o Redentor ressuscitado da humanidade ama todos nós, e Ele prometeu que, se o seguirmos, Ele nos conduzirá em segurança de volta à presença de nosso Pai Celestial. Disso presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
Como todos os bons pais, meus próprios pais desejavam um futuro brilhante para seus filhos. Meu pai não era membro da igreja e, devido às circunstâncias incomuns que existiam naquela época, meus pais determinaram que meus irmãos e irmãs e eu deveríamos deixar a nossa casa na ilha, na Samoa Americana, no Pacífico Sul, e viajar para os Estados Unidos a fim de irmos à escola. A decisão de se separarem de nós foi muito difícil para meus pais, especialmente para minha mãe. Eles sabiam que haveria desafios imprevisíveis ao sermos colocados em um ambiente desconhecido. No entanto, com fé e determinação, seguiram em frente com seu plano. Por ter sido criada na igreja, minha mãe estava acostumada com os princípios do jejum e da oração, e meus pais sentiram que precisavam das bênçãos do céu para ajudar seus filhos. Nesse espírito, começaram a reservar um dia por semana para jejuar e orar por nós. Sua visão era de preparar os filhos para um futuro brilhante. Agiram de acordo com aquela visão, exercendo sua fé e buscando as bênçãos do Senhor. Por meio do jejum e da oração, receberam a certeza, o conforto e a paz de que tudo ficaria bem. Como é que nós, em meio aos desafios da vida, adquirimos a visão necessária para fazer as coisas que nos levarão para mais perto do Salvador? Falando de visão, o livro de Provérbios ensina esta verdade: não havendo profecia, o povo perece. Se quisermos prosperar e não perecer, devemos ter uma visão de nós mesmos como o Salvador nos vê. O Salvador viu mais nos pescadores humildes que Ele chamou para segui-Lo do que eles viam em si mesmos. Ele teve uma visão do que eles podiam se tornar. Conhecia a bondade e o potencial deles e agiu de acordo com essa visão ao chamá-los. Eles não tinham experiência no início, mas à medida que o seguiam, viram o seu exemplo, aprenderam seus ensinamentos e se tornaram seus discípulos. Houve um momento em que alguns de seus discípulos deixaram de segui-lo, porque as coisas que ouviram lhes foram difíceis de entender. Sabendo que outros poderiam também fazer o mesmo, Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? A resposta de Pedro mostrou como ele tinha mudado e adquirido a visão de quem era o Salvador. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Respondeu ele: com essa visão, aqueles discípulos fiéis e dedicados foram capazes de fazer coisas difíceis ao viajar para pregar o Evangelho e estabelecer a igreja depois que o Salvador partiu. Por fim, alguns deles sacrificaram a vida por seus testemunhos. Há outros exemplos nas Escrituras de pessoas que captaram a visão do Evangelho e em seguida agiram de acordo com essa visão. O profeta Alma adquiriu sua visão quando ouviu Abinadi ensinar e testemunhar corajosamente perante o rei Noé. Ele agiu de acordo com os ensinamentos de Abinadi e começou a ensinar as coisas que havia aprendido, batizando muitos que acreditaram em suas palavras. Enquanto perseguia os primeiros santos, o apóstolo Paulo foi convertido na estrada de Damasco e, em seguida, agiu de acordo com essa visão ao ensinar e prestar testemunho de Cristo. Em nossos dias, há muitos rapazes, muitas moças e muitos casais idosos que responderam ao chamado de um profeta de Deus para servir missão. Com fé e coragem, deixaram sua casa e tudo o que lhes era familiar devido à sua fé no grande bem que poderiam fazer como missionários. Ao agir de acordo com sua visão para servir, abençoam a vida de muitos e, nesse processo, mudam a própria vida. Na conferência geral passada, o presidente Monson nos agradeceu pelo serviço que prestamos uns aos outros e nos lembrou da nossa responsabilidade de ser as mãos de Deus para abençoar seus filhos aqui na Terra. O cumprimento desse encargo foi emocionante ao vermos os membros da igreja agirem de acordo com essa sua visão. Antes de o Salvador partir, compreendendo que precisaríamos de ajuda, ele disse: "Não vos deixarei órfãos." Ele ensinou a seus discípulos: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse é o mesmo Espírito Santo que pode capacitar-nos e motivar-nos a fazer as coisas que o Salvador e nossos profetas e apóstolos modernos ensinam. Ao colocar em ação os ensinamentos de nossos líderes, ganhamos uma compreensão mais profunda da visão que o nosso Salvador tem de nós. Nesta conferência, recebemos conselhos inspirados dos profetas e apóstolos. Estudem seus ensinamentos e ponderem-nos em seu coração, buscando o Espírito Santo para ajudá-los a adquirir uma visão desses ensinamentos em sua vida. Com essa visão, exerçam sua fé e ajam de acordo com seus conselhos. Examinem e estudem as Escrituras para receber mais luz e conhecimento da mensagem deles para vocês. Ponderem-nas em seu coração e permitam que elas os inspirem. Em seguida, ajam de acordo com sua inspiração. Como aprendemos em nossa família, agimos quando jejuamos e oramos. Alma falou do jejum e da oração como uma maneira de receber uma confirmação da verdade quando disse: "Eis que jejuei e orei durante muitos dias a fim de saber estas coisas por mim mesmo." Nós também podemos aprender a lidar com os desafios da vida por meio do jejum e da oração. Passamos por coisas difíceis em nossa vida e isso às vezes diminui nossa visão e fé para fazer as coisas que devemos fazer. Ficamos tão ocupados que muitas vezes nos sentimos sobrecarregados e incapazes de fazer mais nada. Embora cada um seja diferente, sugiro humildemente que encontremos nossa visão no Salvador e em seus ensinamentos. O que ele viu em Pedro, Tiago e João e nos outros apóstolos que o levou a agir, convidando-os a segui-lo? Como no caso deles, o Salvador tem uma grande visão do que podemos nos tornar. Precisaremos da mesma fé e coragem que os primeiros apóstolos tiveram para redirecionar nossa atenção às coisas que mais importam para proporcionar felicidade duradoura e grande alegria. Quando estudamos a vida de nosso Salvador e seus ensinamentos, nós o vemos em meio às pessoas, ensinando, orando, inspirando e curando. Quando o imitamos e fazemos as coisas que ouvimos fazer, começamos a ter a visão de quem podemos nos tornar. Seremos abençoados com visão por meio da ajuda do Espírito Santo para fazer mais coisas boas. Começarão a ocorrer mudanças, trazendo uma ordem diferente para a nossa vida que vai abençoar a nós e a nossa família. Durante seu ministério entre os nefitas, o Salvador perguntou: "Que tipo de homem deverei ser?" Ele respondeu: "Deverei ser como eu sou." Precisamos de sua ajuda para nos tornarmos como ele é, e ele nos mostrou o caminho. Portanto, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto, porque aquele que pede recebe, e ao que bate, ser-lhe-á aberto.
Sei que à medida que adquirimos uma visão de nós mesmos como o Salvador nos vê, e ao agirmos de acordo com essa visão, nossa vida será abençoada de maneira inesperada. Graças à visão de meus pais, não só minha vida foi abençoada com experiências educacionais, mas fui colocado em circunstâncias que me permitiram encontrar e aceitar o Evangelho. E o mais importante é que aprendi a importância de ter pais bons e fiéis. Em termos simples, minha vida mudou para sempre. Assim como sua visão levou meus pais a jejuar e orar pelo bem-estar de seus filhos, e assim como a visão dos primeiros apóstolos os levou a seguir o Salvador, essa mesma visão está a nosso alcance para inspirar-nos e ajudar-nos a agir. Irmãos e irmãs, somos um povo com uma história de visão, fé e coragem para fazer. Vejam onde chegamos e as bênçãos que recebemos. Creiam que Ele pode abençoar-nos com visão em nossa vida e com coragem para agir. Presto-lhes meu testemunho do Salvador e de seu desejo de que voltemos à presença dEle. Para isso, devemos ter fé para agir, para segui-Lo e para ser como Ele é. Em vários momentos de nossa vida, Ele estende a mão e nos convida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como o Salvador viu um grande potencial em seus primeiros discípulos, Ele também vê o mesmo em nós. Que possamos ver-nos como o Salvador nos vê. Oro para que tenhamos essa visão, com a fé e a coragem de fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação aguentarão agora Juventude da Promessa. Ao término do hino, ouviremos os elders Larry Y. Wilson, David F. Evans e Paul B. Piper, do 70. Eles serão seguidos pelo elder Neil A. L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
This is the 182nd. Esta é a 182ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Um mês e pouco depois de nos casarmos, minha mulher e eu fazíamos uma longa viagem de carro. Ela dirigia e eu tentava relaxar. Eu digo tentava, porque a estrada pela qual seguíamos tinha a fama de ter muitos radares, e minha mulher tinha, na época, a leve tendência de pisar demais no acelerador. Eu disse, você está indo muito rápido, reduza a velocidade. Ora, pensou ela consigo mesmo. Já dirijo há quase 10 anos, e nunca ninguém, além de meu professor da escola de motorista, teve que me dizer como devo dirigir. Por isso ela replicou, o que lhe dá o direito de me dizer como devo dirigir? Francamente, a pergunta dela me pegou de surpresa. No entanto, sentindo que precisava estar à altura de minhas novas responsabilidades como homem casado, eu disse, não sei, porque sou seu marido e tenho sacerdócio. Irmãos, uma pequena sugestão. Se estiverem um dia em situação semelhante, essa não é a resposta certa. E fico feliz em dizer que aquela foi a única vez que cometi esse erro. Doutrina e Convênios explica que o direito de usar o sacerdócio no lar ou em qualquer outro lugar está diretamente ligado à retidão em nossa vida. Os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. O versículo prossegue dizendo que perdemos esse poder quando exercemos controle ou domínio ou coação sobre as almas dos outros, em qualquer grau de iniquidade. Essa escritura diz que precisamos liderar pelos princípios da retidão. Esses princípios se aplicam a todos os líderes da igreja, bem como ao pai e à mãe no lar. Perdemos nosso direito ao Espírito do Senhor e a qualquer autoridade que recebemos de Deus quando exercemos controle sobre outra pessoa de modo injusto. Podemos até achar que esses métodos são para o bem da pessoa que está sendo controlada. Mas toda vez que tentamos compelir à retidão alguém que pode e deve exercer o próprio arbítrio moral, estamos agindo de modo injusto. Quando a determinação de limites firmes para alguém for necessária, tais limites devem ser sempre administrados com paciência amorosa e de forma a ensinar princípios eternos. Simplesmente não podemos forçar os outros a fazer a coisa certa. As Escrituras deixam claro que essa não é a forma de Deus agir. A coação cria ressentimento, causa desconfiança e faz com que as pessoas sintam-se magoadas ou que são incompetentes. Perdem-se oportunidades de ensino quando a pessoa controladora presume orgulhosamente que tem todas as respostas certas para os outros. As Escrituras declaram que é a natureza e índole de quase todos os homens exercer esse domínio injusto. Portanto, devemos estar cientes de que essa é uma armadilha em que facilmente podemos cair. As mulheres também podem exercer injusto domínio, embora as Escrituras identifiquem o problema especialmente em relação aos homens. O injusto domínio, com frequência, vem acompanhado de críticas constantes e da recusa em demonstrar aprovação ou amor. Aqueles que são submetidos a esse domínio sentem que jamais conseguirão agradar os líderes, o pai ou a mãe, e que sempre fracassarão. Pais sábios devem ponderar sobre quando os filhos estão prontos a começar a exercer o próprio arbítrio em cada setor da vida deles. Mas se os pais que tiverem o poder de tomar todas as decisões e considerar isso seu direito, eles limitam severamente o crescimento e o desenvolvimento dos filhos. Nossos filhos permanecem em nosso lar por um tempo limitado. Se esperarmos até que saiam de casa para entregar-lhes o controle de seu arbítrio moral, teremos esperado demais. Eles não vão desenvolver, de repente, a capacidade de tomar decisões sábias, se jamais tiveram a liberdade de tomar nenhuma decisão importante enquanto estavam em casa. Esses filhos, em geral, se rebelam contra essa coação ou se tornam incapazes de tomar qualquer decisão própria. Os pais sábios preparem os filhos para que eles saibam se virar sem eles. Proporcionam oportunidades de crescimento à medida que os filhos adquirem maturidade espiritual para exercer devidamente seu arbítrio. E sim, isso significa que os filhos às vezes cometerão erros e aprenderão com eles. Aconteceu algo em nossa família que nos ensinou a ajudar os filhos a desenvolver sua capacidade de fazer escolhas. Nossa filha Mary se destacava num time de futebol que, como deve ter adivinhado, chegou à final do campeonato, que seria disputada no domingo. Em sua adolescência, Mary aprendera por muitos anos que o dia do Senhor era para descanso e renovação espiritual e não para recreação. Mesmo assim, ela sentiu a pressão dos treinadores e das colegas do time para jogar, bem como seu desejo de não decepcionar a equipe. Perguntou-nos o que devia fazer. Minha mulher e eu poderíamos facilmente ter tomado a decisão por ela. Contudo, decidimos, após fervorosa reflexão, que naquele caso, nossa filha estava pronta para assumir a responsabilidade espiritual por sua própria decisão. Lemos algumas escrituras com ela e incentivamos Mary a orar e a pensar a respeito do assunto. Após alguns dias, ela anunciou sua decisão. Ela iria disputar o jogo no domingo. E agora, o que devíamos fazer? Depois de conversar mais um pouco e sentir a confirmação do Espírito, fizemos o que havíamos prometido e permitimos que ela tomasse a própria decisão de jogar. Depois do término do jogo, Mary caminhou lentamente até a mãe, que a esperava. Oh, mãe, disse ela, senti-me muito mal. Nunca mais quero me sentir assim de novo. Nunca mais vou disputar outro jogo no dia do Senhor. E ela nunca mais o fez. Mary absorveu o princípio da observância do dia do Senhor. Se a tivéssemos obrigado a não disputar o jogo, nós a teríamos privado de uma preciosa e vigorosa experiência de aprendizado com o Espírito. Como podem ver, para ajudar nossos filhos a exercer devidamente seu arbítrio, é preciso que os ensinemos a orar e a receber resposta às suas orações. Também precisamos ensiná-los a respeito do valor e do propósito da obediência, bem como de todos os outros princípios essenciais do Evangelho. Ao criar nossa família, decidimos que nossa meta mais importante seria ajudar nossos filhos a estabelecer sua própria comunicação com o céu. Sabíamos que, no final, eles precisariam confiar no Senhor e não em nós. Brigham Young disse, dentre todos os deveres exigidos dos homens, escolheria primeiramente e, acima de tudo, o dever de invocar nosso Senhor e Deus até que pudéssemos abrir a via de comunicação dos céus à terra, de Deus à nossa própria alma. Mary havia recebido respostas às suas orações em outras situações anteriores, e tínhamos certeza de que nossa filha vinha sempre desenvolvendo essa via de comunicação com os céus em sua vida. Assim, ela aprendeu algo positivo com sua experiência e ficou mais bem preparada para fazer escolhas melhores no futuro. Sem uma ligação com o Espírito, os filhos e os pais poderiam justificar todo tipo de decisões erradas em nome do exercício de seu arbítrio. A promessa das Escrituras é de que aqueles que são prudentes e tiverem tomado o Santo Espírito por seu guia não serão enganados. Outro trágico efeito colateral do injusto domínio pode ser a perda da confiança no amor de Deus. Conheci pessoas que estiveram sujeitas a líderes ou pais exigentes e controladores e vi que elas achavam difícil sentir o real amor do Pai Celestial, que as susteria e as motivaria ao longo do caminho da retidão. Se quisermos ajudar aqueles que estão sob nossa mordomia a criar a importantíssima ligação com o céu, precisamos ser o tipo de pais ou líderes descritos na seção 121 de Doutrina e Convênios. Precisamos agir somente com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido. O presidente Henry B. Eyring disse, de toda a ajuda que podemos oferecer aos jovens, a maior será permitir que sintam nossa confiança de que eles estão no caminho de volta ao lar, rumo à presença de Deus, e que podem conseguir chegar lá. Ao ponderar os princípios que devem guiar-nos na igreja e no lar, gostaria de encerrar com uma ilustração contida na biografia do presidente Thomas M. Monson. Ann Dibb, filha do casal Monson, disse que até hoje, quando ela entra pela porta da frente da casa na qual foi criada, o pai diz, oh, vejam quem está aqui. Estamos muito felizes em recebê-la. Como você está bonita. Ela prosseguiu dizendo, meus pais sempre me elogiam. Não importa a minha aparência ou o que estive fazendo. Quando vou visitar meus pais, sei que sou amada, sou elogiada, e eles me fazem sentir que sou bem-vinda e que estou em casa. Irmãos e irmãs, esse é o modo de agir do Senhor. Mesmo que vocês tenham sido maltratados no passado, sei que o Senhor deseja que se acheguem a Ele. Todos são amados. Todos são bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Durante esta conferência e em outras reuniões recentes, muitos de nós se perguntaram o que posso fazer para ajudar a edificar a Igreja do Senhor e ver um real crescimento no lugar onde eu moro. Neste e em qualquer outro encargo relevante, nosso trabalho mais importante sempre é o que realizamos dentro de nosso próprio lar e na família. É nas famílias que a Igreja é estabelecida e o real crescimento ocorre. Devemos ensinar a nossos filhos os princípios e as doutrinas do Evangelho. Precisamos ajudá-los a ter fé em Jesus Cristo e prepará-los para o batismo quando tiverem 8 anos de idade. Precisamos nós mesmos ser fiéis para que eles vejam nosso exemplo de amor ao Senhor e à sua Igreja. Isso ajuda nossos filhos a sentir alegria no cumprimento dos mandamentos, na felicidade da família e na gratidão pelo serviço ao próximo. Dentro de nosso lar, devemos seguir o padrão dado por Neff ao dizer: trabalhamos diligentemente para persuadir nossos filhos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Trabalhamos diligentemente para proporcionar essas bênçãos a nossos filhos, frequentando a igreja com eles, realizando a reunião familiar e lendo as Escrituras em família. Oramos diariamente com nossa família, aceitamos chamados, visitamos os enfermos e solitários e fazemos outras coisas que permitem que nossos filhos saibam que os amamos e que amamos nosso Pai Celestial, seu Filho e sua Igreja. Falamos e profetizamos sobre Cristo ao dar uma aula na noite familiar ou ao sentar com um dos filhos para falar do amor que temos por esse filho ou essa filha e sobre nosso testemunho do Evangelho restaurado. Podemos escrever a respeito de Cristo enviando cartas aos que estão distantes. Os missionários no campo, os filhos nas Forças Armadas e nossos entes queridos são todos abençoados pelas cartas que escrevemos. Cartas de casa não são apenas rápidos e-mails. As cartas reais proporcionam algo tangível que se pode tocar, ponderar e entesourar. Ajudamos nossos filhos a confiar na expiação do Salvador e conhecer o perdão de um Pai Celestial amoroso, demonstrando amor e perdão em nosso próprio papel de pais. Nosso amor e perdão não apenas atrairão nossos filhos para perto de nós, mas também edificarão a fé na certeza de que seu Pai Celestial os ama e que Ele os perdoará, caso se arrependam e se esforcem para agir melhor e ser melhores. Eles confiarão nessa verdade por vivenciarem o mesmo com seus pais terrenos. Além do trabalho que faremos dentro de nossa própria família, Neff ensinou que trabalhamos diligentemente para persuadir nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todos temos a bênção e a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Alguns daqueles que precisam do Evangelho na vida ainda não são membros da Igreja. Alguns já estiveram conosco, mas precisam sentir novamente a alegria que sentiram quando aceitaram o Evangelho anteriormente na vida. O Senhor ama tanto a pessoa que nunca teve o Evangelho quanto a pessoa que volta para Ele. Para Ele e para nós, isso não importa. Tudo é um só trabalho. É o valor das almas, sejam quais forem suas condições, que é grande para nosso Pai Celestial, para seu Filho e para nós. A obra de nosso Pai Celestial e de seu Filho é a de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de todos os seus filhos, independentemente de suas circunstâncias atuais. Temos a bênção de ajudar nessa grande obra. O presidente Thomas S. Monson explicou como podemos ajudar ao dizer: nossas experiências missionárias precisam ser atuais. Não é suficiente lembrar e ponderar experiências passadas. Para sentir-nos realizados, temos que continuar compartilhando o Evangelho de modo natural e normal. O trabalho de compartilhar o Evangelho de um modo natural e normal com aqueles por quem temos carinho e amor será a obra e alegria de nossa vida. Quero contar-lhes duas dessas experiências. Dave Orchard cresceu em Salt Lake City, onde a maioria de seus amigos era membro da igreja. Eles tiveram grande influência sobre ele. Além disso, os líderes da igreja de sua vizinhança sempre o convidavam para as atividades. Embora não tivesse se filiado à igreja naquela época, seus anos de formação foram abençoados pela influência de bons amigos santos dos últimos dias e por atividades patrocinadas pela igreja. Depois de entrar na faculdade, mudou de casa e a maioria de seus amigos partiu para a missão. Ele sentiu falta da influência deles em sua vida. Um dos amigos de Dave, do curso médio, continuava em casa. Esse amigo se reunia toda semana com seu bispo no empenho de colocar sua vida em ordem e poder servir como missionário. Ele e Dave tornaram-se companheiros de quarto e, como seria natural e normal, conversaram sobre o motivo pelo qual ele não estava servindo como missionário e por que se reunia frequentemente com o bispo. O amigo expressou sua gratidão e respeito pelo bispo e pela oportunidade de arrepender-se e de servir. Perguntou então a Dave se ele gostaria de acompanhá-lo na entrevista seguinte. Que convite! Mas no contexto de sua amizade e circunstâncias, foi algo natural e normal. Dave concordou e pouco depois ele mesmo passou a ter entrevistas com o bispo. Isso fez Dave decidir falar com os missionários. Ele adquiriu um testemunho de que o evangelho era verdadeiro e foi marcada a data de batismo. Dave foi batizado pelo bispo e um ano depois, Dave Orchard e Catherine Evans se casaram no templo. Tiveram 5 belos filhos. Catherine é minha irmã caçula. Sempre serei grato àquele bom amigo que, juntamente com um bom bispo, trouxeram Dave para a igreja. Quando Dave falou de sua conversão e prestou testemunho do que aconteceu, ele fez esta pergunta. Então, valeu a pena? Valeu a pena todo o empenho dos amigos e dos líderes dos jovens e do meu bispo ao longo de todos aqueles anos só para que um único rapaz fosse batizado? Apontando para Catherine e seus 5 filhos, ele disse, bem, ao menos para minha mulher e nossos 5 filhos, a resposta é sim. Sempre que o Evangelho é compartilhado, nunca é apenas um rapaz. Sempre que ocorre uma conversão ou alguém volta para o Senhor, é uma família que se salva. À medida que os filhos de Dave e Catherine cresceram, todos aceitaram o Evangelho. Uma filha e 2 filhos serviram como missionários e outro acabou de receber seu chamado para servir na missão alpina de língua alemã. Os 2 mais velhos se casaram no templo e o caçula está agora no curso médio, fiel em todos os aspectos. Valeu a pena? Ah, sim, valeu. A irmã Eileen Waite assistiu à mesma conferência de destaque em que Dave Orchard contou como foi convertido. Durante a conferência, ela só conseguia pensar na própria família e, em especial, em sua irmã Michelle, que há muito estava afastada da igreja. Michelle era divorciada e criava os 4 filhos sozinha. A Eileen sentiu-se inspirada a enviar-lhe um exemplar do livro do Elder M. Russell Ballard, Nossa Busca da Felicidade, juntamente com seu testemunho, e foi o que fez. Logo na semana seguinte, outra amiga disse a Eileen que também sentira que devia entrar em contato com a Michelle. Aquela amiga também escreveu um bilhete para Michelle, compartilhando seu testemunho e expressando seu amor. Não é interessante a frequência com que o Espírito trabalha com várias pessoas para ajudar alguém que necessita de ajuda? O tempo passou. Michelle ligou para Eileen e agradeceu pelo livro. Disse que estava começando a reconhecer o vazio espiritual que havia em sua vida. A Eileen lhe disse que sabia que a paz que ela procurava podia ser encontrada no Evangelho. Disse que a amava e que queria que ela fosse feliz. Michelle começou a fazer mudanças em sua vida. Pouco depois, conheceu um homem maravilhoso que era ativo na igreja. Casaram-se e um ano depois foram selados no templo de Ogden. Recentemente, seu filho de 24 anos foi batizado. Aos outros parentes de Michelle e a todos os outros que ainda não sabem que esta igreja é verdadeira, convido-os a considerar, em espírito de oração, se esta igreja é verdadeira. Deixem que sua família, amigos e os missionários ajudem. Quando souberem que ela é verdadeira, e ela é, juntem-se a nós, dando o mesmo passo em sua vida. O final dessa história ainda não foi escrito, mas muitas bênçãos foram concedidas àquela mulher maravilhosa e sua família quando as pessoas que a amam colocaram em prática uma inspiração e, de modo natural e normal, compartilharam seu testemunho e a convidaram a voltar. Pensei muito nessas duas histórias de vida. Um rapaz que se esforçava para colocar a vida em ordem ajudou outro rapaz que buscava a verdade. Uma mulher compartilhou seu testemunho e sua fé com a irmã que estivera afastada da igreja por 20 anos. Se orarmos e perguntarmos ao Pai Celestial quem nós podemos ajudar e prometermos colocar em prática a inspiração que Ele nos der, fazendo-nos saber como podemos ajudar, Ele responderá nossas orações e nos tornaremos instrumentos em Suas mãos para fazer Sua obra. O catalisador disso é colocar em prática com amor a inspiração dada pelo Espírito. Ao ouvir essas experiências em que o Evangelho foi compartilhado de modo normal e natural com pessoas queridas, muitos de vocês sentiram as mesmas coisas que Eileen Waite sentiu. Vocês pensaram em alguém que devem ajudar e convidar a voltar ou compartilhar com essa pessoa seus sentimentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Meu convite é que coloquem em prática sem demora essa inspiração. Conversem com seu amigo ou membro da família. Façam isso de modo natural e normal. Façam com que a pessoa saiba do amor que vocês têm por ela e pelo Senhor. Os missionários podem ajudar. Meu conselho é o mesmo que o presidente Monson lhes deu tantas vezes neste mesmo púlpito. Nunca demorem em atender a uma inspiração. Ao colocarem em prática a inspiração fazendo com amor, observem como nosso Pai Celestial usa sua disposição de agir para realizar um milagre em sua vida e na vida das pessoas com quem você se importa. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos edificar sua igreja e ver um crescimento real se trabalharmos para proporcionar as bênçãos do Evangelho a nossos familiares e entes queridos. Esta é a obra de nosso Pai Celestial e seu Filho. Sei que eles vivem e que respondem a nossas orações. Se colocarmos em prática essa inspiração, tendo fé em sua capacidade de realizar o milagre, ocorrerão milagres e vidas serão mudadas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, um pastor foi atraído para uma sarça ardente na encosta do Monte Horebe. Aquele encontro com o Divino deu início à transformação de Moisés, de pastor a profeta, e de seu trabalho de pastorear ovelhas ao de reunir Israel. Cerca de 1.300 anos depois, um jovem sacerdote privilegiado da corte de um rei foi cativado pelo testemunho de um profeta condenado. Aquele encontro deu início à evolução de alma de um servo civil para um servo de Deus. E de seu enfoque em buscar a preeminência para ouvi-lo simplesmente e servir. Quase 2.000 anos depois, um menino de 14 anos entrou no bosque em busca de resposta para uma dúvida sincera. O encontro de Joseph Smith no bosque colocou-o no caminho de seu papel como profeta da restauração. Moisés, Alma e José Smith tiveram a vida mudada após o encontro com o Divino. Aqueles acontecimentos os fortaleceram para que permanecessem fiéis ao Senhor e à sua obra por toda a vida, a despeito de uma oposição avassaladora e das difíceis provações que se seguiram. Nosso encontro com o Divino talvez não seja tão direto ou drástico. Tampouco nossos desafios serão tão assustadores. Contudo, tal como aconteceu com eles, nossa força para perseverar até o fim depende do fato de reconhecermos, lembrarmos e considerarmos sagrado aquilo que recebemos do alto. Atualmente, a autoridade, as chaves e as ordenanças foram restauradas na Terra. Há também escrituras e testemunhos especiais. Aqueles que buscam a Deus podem receber o batismo para a remissão de pecados e a confirmação pela imposição de mãos para o batismo de fogo e do Espírito Santo. Com essas dádivas restauradas, nossos encontros com o Divino, em sua maioria, envolverão o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo sussurra com suave voz e testifica de Jesus, que ama todos nós. Deixe o Espírito Santo nos guiar. O Espírito nos ensinar que é verdade. Ele pode nos ensinar. Jesus Cristo. Ao buscarmos respostas de Deus, sentimos a voz mansa e delicada sussurrar a nosso espírito.
Os sentimentos, as impressões, são tão naturais e sutis que podemos deixá-las passar despercebidas ou atribuí-las à razão ou intuição. Essas mensagens pessoais testificam a respeito do amor e preocupação que Deus tem individualmente por seus filhos e pela missão mortal de cada um deles. A reflexão diária e o registro das impressões que vêm do Espírito têm o duplo propósito de ajudar-nos a reconhecer nossos encontros pessoais com o divino e a preservar um relato deles para nós mesmos e para nossa posteridade. O registro desses sentimentos também é um reconhecimento formal de nossa gratidão a Deus, porque em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam a sua mão em todas as coisas. No tocante ao que recebemos pelo Espírito, o Senhor disse: lembrai-vos de que aquilo que vem de cima é sagrado. Sua declaração é mais do que um lembrete. Também é uma definição e uma explicação. Luz e conhecimento do céu são sagrados. São sagrados porque o céu é sua fonte. Sagrado significa digno de veneração e respeito. Ao chamar algo de sagrado, o Senhor indica que esse algo tem maior valor e prioridade do que outras coisas. As coisas sagradas devem ser tratadas com maior cuidado, receber maior deferência e ser apreciadas com maior reverência. Sagrado significa elevado na hierarquia dos valores celestiais. Aquilo que é sagrado para Deus somente se torna sagrado para nós pelo exercício do arbítrio. Cada pessoa precisa aceitar e considerar sagrado aquilo que Deus define como sagrado. O Senhor envia luz e conhecimento do céu e convida-nos a receber o que Ele enviou e considerá-lo sagrado. Mas há uma oposição em todas as coisas. O oposto do sagrado é o profano ou secular, aquilo que é temporal ou mundano. As coisas mundanas sempre competem com as sagradas para atrair nossa atenção e prioridades. O conhecimento do secular é essencial para a nossa vida diária. O Senhor nos instruiu a buscar conhecimento e sabedoria, a estudar e aprender nos melhores livros e a conhecer idiomas, línguas e povos. Portanto, a decisão de colocar o sagrado acima do secular é uma questão de prioridade relativa e não de exclusividade. É bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. A batalha pela prioridade entre o sagrado e o secular no coração do homem pode ser ilustrada pelo que aconteceu com Moisés na sarça ardente. Ali, Moisés recebeu o seu chamado sagrado de Jeová para que libertasse os filhos de Israel do cativeiro. Contudo, a princípio, seu conhecimento secular do poder do Egito e do faraó fez com que duvidasse. Por fim, Moisés exerceu fé na palavra do Senhor, sobrepujando seu conhecimento secular e confiando no sagrado. Essa confiança lhe deu poder para sobrepujar as provações temporais e conduzir Israel para fora do Egito. Depois de escapar dos exércitos de Noé e em seguida ser submetido à escravidão sob as mãos de Amulon, Alma poderia ter duvidado do testemunho que recebeu ao ouvir Abinadi. Contudo, ele confiou no sagrado e recebeu forças para perseverar e escapar de suas tribulações temporais. Joseph Smith enfrentou um dilema nos primeiros dias da tradução do livro de Mormon. Ele sabia da natureza sagrada das placas e do trabalho de tradução. Mesmo assim, foi persuadido por Martin Harris a dar prioridade às questões temporais da amizade e das finanças e contrariar as instruções sagradas. Consequentemente, o manuscrito da tradução se perdeu. O Senhor repreendeu Joseph por entregar aquilo que era sagrado à iniquidade e tirou dele por algum tempo as placas e o dom de traduzir. Quando as prioridades de Joseph foram devidamente restabelecidas, as coisas sagradas foram lhe devolvidas e o trabalho prosseguiu. O Livro de Mórmon dá outros exemplos da batalha de dar prioridade ao sagrado. Ele fala sobre os fiéis cuja fé os conduziu à árvore da vida
para partilhar do seu fruto sagrado, o amor de Deus. Depois, a zombaria dos que estavam no grande e espaçoso edifício fez com que os fiéis mudassem seu foco do sagrado para o secular. Mais tarde, os nefitas escolheram o orgulho e negaram o espírito de profecia e revelação, zombando de tudo quanto era sagrado. Até alguns que haviam testemunhado pessoalmente os sinais e milagres associados ao nascimento do Salvador rejeitaram as manifestações sagradas do céu em favor de suas explicações seculares. Hoje, a batalha continua. As vozes seculares crescem em volume e intensidade. Elas instam cada vez mais os fiéis a abandonar crenças que o mundo considera irracionais. Como agora vemos pelo espelho em enigma e não conhecemos o significado de todas as coisas, às vezes nos sentimos vulneráveis, tendo necessidade de maior certeza espiritual. Em uma situação como essa, o Senhor lembrou o seguinte a Oliver Cowdery: se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? O Senhor lembrou a Oliver e a nós que devemos confiar no testemunho sagrado que já recebemos quando nossa fé é desafiada. Tal como aconteceu com Moisés, Alma e Joseph, esses encontros divinos servem de âncora espiritual para manter-nos seguros e no rumo certo nos momentos de provação. Não se pode capitular seletivamente o sagrado. Aqueles que decidem abandonar as coisas sagradas ficarão com a mente obscurecida, e a menos que se arrependam, a luz que possuíam lhes será tirada. Sem o alicerce do sagrado, eles ficarão moralmente à deriva do mar do secular. Ao contrário, aqueles que consideram santas as coisas sagradas recebem promessas. Aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Que o Senhor nos abençoe para sempre e para sempre. Reconheçamos, lembremos e consideremos sagrado aquilo que recebemos do alto. Testifico-lhes que, se assim fizermos, teremos poder para suportar as provações e vencer os desafios de nossos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um repórter de uma importante revista do Brasil pesquisou a igreja a fim de preparar a publicação de um artigo de destaque. Ele analisou nossa doutrina e visitou o Centro de Treinamento Missionário e o Centro de Auxílio Humanitário, conversou com amigos da igreja e com outros que não eram tão favoráveis a ela. Na entrevista que fez comigo, o repórter parecia sinceramente intrigado ao perguntar: como é que alguém pode não considerá-los cristãos? Eu sabia que ele estava se referindo à igreja, mas minha mente formulou a pergunta de modo mais pessoal e me questionei: será que minha vida reflete o amor e a devoção que sinto pelo Salvador? Jesus perguntou aos fariseus: que pensais vós do Cristo? Na avaliação final, nosso discipulado pessoal não será julgado por amigos nem inimigos. Em vez disso, como Paulo disse, todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Naquele dia, a pergunta importante para cada um de nós será: o que Cristo pensa de mim? Mesmo com seu amor por toda a humanidade, Jesus referiu-se de modo reprovador a alguns a seu redor, chamando-os de hipócritas, insensatos e praticantes da iniquidade. A outros ele chamou com aprovação de filhos do reino e luz do mundo. Com desaprovação, chamou alguns de cegos e infrutíferos. Elogiou outros, chamando-os de limpos de coração e ávidos por retidão. Lamentou que alguns fossem incrédulos e do mundo, mas a outros considerou escolhidos, discípulos, amigos. Portanto, cada um de nós deve perguntar: o que Cristo pensa de mim? O presidente Monson disse que nossos dias estão se afastando das coisas espirituais, com os ventos da mudança soprando ao nosso redor e a fibra moral da sociedade continuando a se desintegrar diante de nossos olhos. É uma época de crescente descrença e desprezo em relação a Cristo e seus ensinamentos. Nesse ambiente turbulento, regozijamo-nos por ser discípulos de Jesus Cristo. Vemos a mão do Senhor em toda a nossa volta. Nosso destino está lindamente traçado diante de nós. Jesus orou dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ser um discípulo nesses dias decisivos será um distintivo de honra por todas as eternidades. As mensagens que ouvimos nesta conferência são marcos sinalizadores do Senhor em nossa jornada do discipulado. Ao ouvirmos os discursos dos últimos dois dias, orando por orientação espiritual, e ao estudarmos e orarmos a respeito das mensagens que, nos dias que virão, o Senhor vai abençoar-nos com uma orientação personalizada por meio do dom do Espírito Santo. Esses sentimentos nos dirigem cada vez mais para a próxima de Deus, levando-nos a arrepender-nos, a obedecer, a crer e a confiar. O Salvador responde a nossos atos de fé. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O convite de Jesus, vem e segue-me, não é apenas para os que estão preparados para competir uma Olimpíada espiritual. Na verdade, o discipulado não é de forma alguma uma competição, mas um convite para todos. Nossa jornada do discipulado não é uma corrida rápida na pista, nem uma longa maratona. É uma migração ao longo de toda uma vida para um mundo mais celestial. Seu convite é uma conclamação a um dever diário. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Talvez não estejamos em nossa melhor forma todos os dias, mas se estivermos nos empenhando, o convite de Jesus está repleto de incentivo e de esperança. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde quer que estejam na estrada do discipulado, estão no caminho certo, o caminho que conduz à vida eterna. Juntos, podemos erguer e fortalecer uns aos outros nos grandes e importantes dias que estão para vir. Sejam quais forem as dificuldades que enfrentarmos, as fraquezas que nos restringirem, ou as impossibilidades que nos rodearem, tenhamos fé no Filho de Deus que declarou, tudo é possível ao que crê. Quero compartilhar dois exemplos de discipulado em ação. O primeiro é da vida do presidente Thomas S. Monson, demonstrando o poder da simples bondade e do ensinamento de Jesus, o maior dentre vós será vosso servo. Há quase 20 anos, o presidente Monson falou em uma conferência geral sobre uma menina de 12 anos que estava com câncer. Contou a respeito da coragem dela e da bondade de seus amigos que a carregaram até o alto do Monte Timpanogos. Há poucos anos, conheci Jamie Palmer Brinton e ouvi a história de uma perspectiva diferente, a perspectiva do que o presidente Monson tinha feito por ela. Jamie conheceu o presidente Monson em 1993, um dia depois de saber que um inchaço que surgira em seu joelho direito era um câncer ósseo de rápido crescimento. Com a ajuda do pai dela, o presidente Monson deu-lhe uma bênção do sacerdócio, prometendo, Jesus estará à sua direita e à sua esquerda para erguê-la. Ao deixar a sala dele naquele dia, contou Jamie, desatei um balão que estava amarrado à minha cadeira de rodas e o dei para ele. Você é o máximo, estava escrito nele em letras brilhantes. Durante o tratamento de quimioterapia e a cirurgia para salvar-lhe a perna, o presidente Monson não se esqueceu dela. Jamie disse, o presidente Monson foi um exemplo do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele me ergueu da tristeza para uma grande e duradoura esperança. 3 anos após seu primeiro encontro, Jamie foi novamente à sala do presidente Monson. No final da reunião, ele fez algo que Jamie jamais esqueceria. Da maneira prestativa que lhe é característica, o presidente Monson a surpreendeu com o mesmo balão que ela lhe dera 3 anos antes. Você é o máximo, proclamava o balão. Ele o guardara, sabendo que ela voltaria à sua sala quando ficasse curada do câncer. 14 anos depois de seu primeiro encontro, o presidente Monson realizou o casamento de Jamie Palmer e Jason Brinton no Templo de Salt Lake. Podemos aprender muito com o discipulado do presidente Monson. Com frequência, ele lembra as autoridades gerais a ter esta simples pergunta em mente. O que Jesus faria? Jesus disse ao líder da sinagoga, não temas, crê somente. O discipulado é acreditar nele nos momentos de paz e acreditar nele nos momentos difíceis, quando nossa dor e temor somente são amenizados pela convicção de que ele nos ama e cumpre suas promessas. Recentemente conheci uma família que é um belo exemplo de como cremos nele. Olga e Soline Santelos, de Porto Príncipe, Haiti, contaram-me sua história. Em 12 de janeiro de 2010, Olga estava no trabalho e Soline estava na igreja quando ocorreu um terremoto devastador no Haiti. Seus 3 filhos, Gantry, de 5 anos, Angie, de 3 anos, e Gansley, de 1 ano, estavam em seu apartamento com uma amiga. A devastação foi terrível em toda parte. Como se lembram, dezenas de milhares perderam a vida naquele mês de janeiro no Haiti. Olga e Soline correram para seu apartamento a fim de procurar os filhos. O prédio de 3 andares onde a família Santelos morava tinha desabado. As crianças não escaparam. Nenhum trabalho de resgate seria efetuado em um edifício tão completamente destruído. Olga e Soline tinham ambos servido como missionários de tempo integral e tinham se casado no templo. Eles acreditavam no Salvador e em suas promessas para eles. Ainda assim, ficaram arrasados. Choraram incontrolavelmente. Olga me disse que em sua hora mais tenebrosa, ele começou a orar. Pai Celestial, se for de tua vontade, e se houver apenas um de meus filhos vivo, por favor, ajuda-nos. Caminhou diversas vezes ao redor do edifício, orando por inspiração. Os vizinhos tentaram consolá-lo e ajudá-lo a aceitar a perda de seus filhos. Olga continuou a caminhar em volta das ruínas do prédio desabado, tendo esperança e orando. Então algo extremamente milagroso aconteceu. Olga ouviu quase inaudível o choro de um bebê. Era o choro do seu bebê. Por horas, os vizinhos cavaram freneticamente os escombros, arriscando a própria vida. Na escuridão da noite, em meio aos estridentes ruídos de martelos e picaretas, a equipe de resgate ouviu outro som. Pararam de bater e escutaram. Não puderam crer no que ouviam. Era o som de um menino, e ele estava cantando. Gantry, de 5 anos, contou mais tarde que sabia que o pai o ouviria se ele cantasse. Sob o peso do concreto esmagador que mais tarde resultaria na amputação de seu braço, Gantry estava cantando seu hino favorito, Sou um Filho de Deus. À medida que as horas passavam, em meio à escuridão, a morte e o desespero de tantos outros filhos e filhas preciosos de Deus no Haiti, a família Santelos presenciou um milagre. Gantry, Angie e Gansley foram encontrados vivos sob o edifício em ruínas. Os milagres nem sempre são tão imediatos. Às vezes, nos perguntamos por que o milagre pelo qual oramos tão fervorosamente não acontece aqui e agora. Mas se confiarmos no Salvador, os milagres prometidos vão acontecer. Seja nesta vida ou na próxima, tudo será acertado. O Salvador declarou: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Testifico que se o amarem, confiarem nele, acreditarem nele e o seguirem, vocês sentirão seu amor e sua aprovação. Ao perguntarem o que Cristo pensa de mim, saberão que são seus discípulos. Vocês são seus amigos. Por sua graça, Ele fará por vocês o que vocês não podem fazer por si mesmos. Aguardamos ansiosamente os comentários finais de nosso amado profeta. O presidente Thomas S. Monson foi ordenado apóstolo do Senhor Jesus Cristo quando eu tinha 12 anos de idade. Por mais de 48 anos, tivemos a bênção de ouvi-lo prestar testemunho de Jesus Cristo. Testifico que ele hoje é o apóstolo sênior do Salvador na Terra. Com grande amor e admiração pelos muitos discípulos de Jesus Cristo que não são membros desta igreja, declaro humildemente que os anjos retornaram à Terra em nossos dias. A Igreja de Jesus Cristo, como ela a estabeleceu no passado, foi restaurada com o poder, as ordenanças e as bênçãos do céu. O Livro de Mormon é outro testamento de Jesus Cristo. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele sofreu e morreu por todos os nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou. Em um dia futuro, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Naquele dia, nossa preocupação não há de ser: será que os outros me consideram cristão? Naquele momento, nossos olhos estarão fitos nele e nossa alma estará fixa na pergunta: o que Cristo pensa de mim? Ele vive. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos e irmãs, agora teremos o privilégio de ouvir o presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Após as palavras do presidente Monson, o coro cerrará esta conferência cantando Careço de Jesus. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Jairo Massagardi, do 70. E a conferência estará em recesso por 6 meses. Presidente Monson.
My heart is full. Meu coração está repleto ao chegarmos ao final desta grande conferência. Esse sentimento é pleno. Fomos abençoados ricamente com os conselhos e os testemunhos daqueles que nos falaram. Acho que concordam comigo que sentimos o Espírito do Senhor e que o nosso coração foi tocado e nosso testemunho foi fortalecido. Novamente desfrutamos a bela música que aprimorou e enriqueceu cada sessão da conferência. Expresso minha gratidão a todos os que compartilharam conosco seus talentos. Meus sinceros agradecimentos a cada um dos oradores e aos que fizeram orações em cada uma das sessões. Há inúmeras pessoas que exercem funções de apoio ou que desempenham cargos menos visíveis a cada conferência. Não nos seria possível realizar estas sessões sem a ajuda deles. Agradeço a todos eles também. Sei que me acompanharão ao expressar profunda gratidão aos irmãos e irmãs que foram desobrigados nesta conferência. Teremos saudades deles. Sua contribuição para a obra do Senhor foi imensa e será sentida por muitas gerações ainda por vir. Também apoiamos com a mão erguida os irmãos e as irmãs que foram chamados a um novo cargo nesta conferência. Damos-lhes as boas-vindas e queremos que saibam que ansiamos em servir com eles na causa do Mestre. Foram chamados por inspiração do alto. Tivemos uma cobertura sem precedentes nesta conferência, que se estendeu por continentes e oceanos para pessoas do mundo inteiro. Embora estejamos bem distantes de muitos de vocês, sentimos seu espírito e sua dedicação. E lhes enviamos nosso amor e gratidão onde quer que estejam. Quão abençoados somos, meus irmãos e irmãs, por ter o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em nossa vida e em nosso coração. Ele nos proporciona respostas para as grandes dúvidas da vida. Dá significado, propósito e esperança à nossa vida. Vivemos em tempos conturbados. Asseguro-lhes que nosso Pai Celestial está ciente dos desafios que enfrentamos. Ele ama cada um de nós e deseja abençoar-nos e ajudar-nos. Roguemos a Ele em oração, como nos admoestou, dizendo: ora sempre, e derramarei meu espírito sobre ti, e grande será a tua bênção. Sim, até maior do que se obtivesses tesouros da terra e corruptibilidade. Meus irmãos e irmãs, que nosso lar seja pleno de amor e bondade e do Espírito do Senhor. Amem sua família. Se houver discórdias ou contendas entre vocês, peço que as resolvam. Agora, o Salvador disse: não haverá disputas entre vós, pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Mas eis que esta não é minha doutrina. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Como seu humilde servo, reitero as palavras do rei Benjamim em seu discurso a seu povo, quando ele disse: não ordenei que pensasseis que eu, por mim mesmo, seja mais do que um homem mortal. Mas sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido pela mão do Senhor e fui guardado e preservado por seu incomparável poder para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Meus amados irmãos e irmãs, desejo de todo o coração fazer a vontade de Deus e servir a Ele e a vocês. Ao deixarmos esta conferência, invoco as bênçãos do céu sobre cada um de vocês. O edifício está cheio. Que vocês que estão longe de casa retornem para lá em segurança. Peço que ponderem as verdades que ouviram e que elas os ajudem a tornar-se ainda melhores do que eram quando a conferência começou há 2 dias. Até que voltemos a nos reunir daqui a 6 meses, rogo que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês e, de fato, sobre todos nós. E faço isso em seu santo nome. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Father, which art.
O Pai, que estás nos céus. Neste momento, ao encerrarmos esta maravilhosa conferência, humildemente nos curvamos diante de Ti para agradecermos pelos ensinamentos que recebemos de Teus profetas, videntes e reveladores. E agora, Pai, ao partirmos para lugares distantes deste mundo, para nosso lar, que possamos levar esses ensinamentos e aplicá-los em nossa vida para proteger nossas famílias e abençoar aqueles que estão ao nosso alcance. Por favor, abençoa-nos com proteção ao partirmos para o nosso lar e que o Teu Espírito esteja conosco. Agradecemos a Ti por estarmos na presença de profetas e agradecemos a Ti por nosso Salvador e Redentor, Senhor Jesus Cristo. Oramos desta maneira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 182ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.